Olá, querido amigo ouvinte desse podcast maravilhoso! Chegamos à semana 7 da temporada da NFL, da National Football League, né? E temos muitas coisas aí, né? Nessa semana foi divertida, uma semana com algumas bye weeks, né? Tivemos 6 times de bye descansando seus corpinhos, e você não descansou, meu amigo Henrique Bulho, fiquei sabendo que você está trabalhando muito out of football.
Buenos dias, hermanito Davis. Cara, sim. Sabe, eu não mandei foto pra você ainda, mas minha mão tá toda cortada hoje. Por estar na obra, estamos construindo a casa dos meus pais. Eu acho que nada mais justo que estar ajudando eles nesse ponto. E por conta disso, você viu boa parte dos jogos que a gente fala aqui hoje de manhã. E vou falar pra você que, cara, a gente vai falar desse time específico, mas o Denver Broncos não é um time tão ruim quanto eu pensava, tá? Vou começar o podcast assim.
Talvez o contraste tenha, e quem enfrentou tenha lhe ajudado, mas a gente fala disso mais pra frente. Mas eu quero começar falando essa semana de quem empolgou, né? E a consideração que eu vou fazer, primeiro é o seguinte. Acho que todo mundo nesse momento aqui já sabe que o Baltimore Ravens ganhou de 38-6 dos Lions, que foi protocolar o segundo tempo, o jogo acabou no primeiro, 28-0. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é o seguinte, não joguemos os Lions no lixo por conta de uma semana ruim. Essa semana ela acontece com todos os times, né?
Sem dúvida, mas eu tenho a impressão, depois de assistir essa partida, que não foi exatamente um jogo muito ruim do Detroit Lions, sabe? Foi um time que foi completamente dominado por uma equipe que foi superior durante a partida inteira.
Eu acho um ponto muito positivo isso, cara. Sabe?
Eu também, eu concordo.
No sentido, assim, a gente tem muito hábito do... A gente, quando eu falo, eu nos incluo também, né? A gente tem que policiar isso. Mas o hábito do fulano perdeu, né? Quando o outro ganhou. O plano de jogo ofensivo do Baltimore Ravens ontem... A defesa já vinha sendo um espetáculo há bastante tempo aí, né? Desde a semana 9 do ano passado, assim, que é uma defesa que vem jogando em alto nível. Mas o plano de jogo ofensivo ontem foi espetacular, hein? Mapeou essa defesa de cabo a rabo.
Eu acho que casa bem com o que a gente falou desse time na semana passada, sabe? Aquele, se pararem de dar tiros no pé, os Ravens vão competir. Eu acho que o grande ponto ofensivamente dos Ravens é que eles finalmente soltaram o Lamar e principalmente pararam de dropar bolas, sabe? A gente não tem hoje jogadas pra gente chegar aqui e falar, olha, o Bateman dropou isso, o Flowers escorregou nisso, o Aguilar dropou isso. A gente não tem isso essa semana.
Mas aí fica a pergunta, né? Qual vai ser a narrativa em torno de Lamar Jackson agora? Porque venceu e não foi correndo com a bola, foi passando. 21 de 27, 357 jardas, 3 touchdowns. Né? Então assim, o Lamar usando o jogo terrestre, ainda anotou um TD terrestre numa quarta descida, uma chamada maravilhosa inclusive, tá? 13 jardas por tentativa ontem. Ah, mas foi contra os Lions eram um time 5-1 até ontem, né? Então qual vai ser agora, qual vai ser o ponto que vão colocar ao redor do Lamar Jackson? São 8 touchdowns e 3 interceptações na temporada, tá? São mais de 1.600 jardas passadas. Vamos continuar colocando pontos ao redor do Lamar Jackson ou vão aceitar que o Lamar Jackson é um bom quarterback? Sabe? Você pode não achar ele um top 3, top 5, aí é outra coisa. Esse negócio também ficar ranqueando tudo toda hora é um pé no saco. Principalmente durante a temporada. Fora de temporada eu acho mais válido. Mas é preciso aceitar que, eu até escrevi aqui na pauta, o Lamar deixou de ser um malabarista que fazia aquelas coisas plasticamente incríveis e se tornou um domador de leões muito eficiente. Obviamente eu fiz um trocadilho, né?
E essa eficiência, ela tá provada, assim, em coisas que não entram na estatística, né? Se você assistiu o Lamar ontem, claro, eu acho que a grande diferença dele pros últimos anos é bastante óbvia, essa questão de ele estar mais eficiente passando a bola, mas o que me chama a atenção é que quando ele tá pressionado, quando ele sai pra correr... Cara, o olho dele tá sempre no fundo do campo. Ele tá sempre procurando ainda aquela opção pra passar a bola.
Sim, sabe? Escaneando, né?
Sim, e ele faz isso de forma muito eficiente. O segundo touchdown dele, que é pro Aguilar, né? Pro Nelson Aguilar.
Isso, sim.
Pro ele sai da pressão, ele fica no lado direito, a pressão se aproxima dele de novo, ele continua com os olhos no fundo do campo, o Aguilar se liga na marcação e o Lamar conecta com ele, assim, em 8, 9 segundos.
É o tipo de coisa que a gente nunca... eu tava na transição, foi 9.5, cara, uma coisa assustadora, assim. Quase 4 vezes o tempo máximo que você espera que um quarterback segure a bola, sabe?
Sim, é muita coisa. E essa questão dos olhos, ela é muito importante pro quarterback. O Lamar, ele não faria isso antes. Ele ia pegar a bola e ia correr, sabe? É. Se ia chegar na endzone ou não, outra discussão, mas é uma evolução nítida pra mim.
Não sei se você nota nessa jogada, ele vira corredor e volta a virar passador. Ele bota a bola embaixo do braço e traz ela pra mão de volta, né? E no touchdown do Mark... No touchdown não, desculpa. Ele caiu, acho que na linha de uma jarda por ali, do Mark Andrews. É uma jogada em que eles desenham como se o Lamar fosse correr pela lateral, que tem pull, tem tudo, né? E o Mark Andrews sai limpinho. Então você tem um quarterback que é uma arma terrestre e é sempre muito impactante quando você sabe usar coisas criativas com ele, né? Então eu acho que esse é o grande mérito do Todd Monken. Mas essa defesa também tá jogando em alto nível. Peças que a gente não dava nenhuma bola, para falar a verdade, né? Jogando bem ontem. A gente viu o Mollett, o cornerback, tendo um grande jogo. A gente viu o Brandon Stephens tendo um bom jogo. A gente viu o Rocky Assim tendo um bom jogo, né?
O Jesse Madubuik ontem, de novo, muito Madubuik dominante
tá
também.
Jogando muito, cara. Muito, cara. Jogando fino da bola. O Dino Stone, cara, tendo interceptações toda semana, sabe? Então, é mérito do Mike McDonald, do coordenador defensivo, sabe? E ontem, a verdade é que os Lions não viram a cor da bola no ataque também, né?
Não mesmo. E aí que eu volto para esse ponto do não dá para descartar Detroit por conta dessa derrota. Porque os Ravens, eles, assim, estavam no modo turbo ontem. Assim, tanto ofensivamente quanto defensivamente, os caras vieram para amassar e fizeram isso com todos os méritos contra um grande time. Isso descarta que pode não ter sido o melhor jogo dos Lions na temporada? Não. Mas também não quer dizer que toda vez que eles enfrentarem um super time vai ser essa surra. Os Lions, eles simplesmente não conseguiram produzir ontem porque enfrentaram um time que, em todos os aspectos, foi melhor. E vai acontecer.
E quando eles tentaram, né? Quando eles tentaram acordar pro jogo, já era tarde. Agora fica uma coisa muito interessante. Vamos ver como é que os Lions se recuperam dessa paulada que eles tomaram, né? Essa é uma medida interessante. Quando um time toma uma paulada dessa, como ele reage e tal. Acho que é uma coisa interessante. Mas o Baltimore Ravens, com esse ataque fluindo, o time deixando de dar tiros no pé, é um time, pra mim, pra brigar por essa AFC.
Pra mim também. Eu acho que claro, precisa encontrar essa consistência. Esse é o grande ponto. Precisa jogar assim toda semana. Mas ontem deu mostras que, assim, a melhor versão do Baltimore Ravens é muito, muito forte.
E esse ataque mais diversificado é legal, hein, cara? Porque ontem a gente viu todo mundo aparecendo, né? A gente viu o Bateman aparecendo, a gente viu o Odell, a gente viu o Zay Flowers, viu o Mark Andrews, viu o Likely, viu os running backs, todo mundo aparecendo nesse ataque, né?
Até isso, o Patrick Ricard teve uma recepção longa.
Quem?
O fullback.
Ah, o Ricard, é verdade. Verdade, verdade. Foi todo mundo pro fundo do campo e o Lamar foi pro check down com ele, né? E aí ele ganha com as pernas ali. É um ataque, assim, que nos últimos anos, pra quem viu o ataque do Baltimore Ravens, fica muito surpreso até, né? Porque era bem diferente, né?
Sem dúvida. E foi aquilo que a gente falou. Talvez um período de adaptação desse ataque do Todd Monken seria necessário. Não foi perfeito nessas primeiras semanas, mas a gente sabe que são dores de crescimento necessárias pra que o Lamar vire esse passador que a gente espera que ele possa ser. E ontem eu acho que todo torcedor do time, todo fã de NFL, de verdade, ficou satisfeito vendo essa versão nova do Lamar Jackson, porque ela é muito divertida.
É isso. Vamos passar pra próxima, tá? Próximo jogo. E eu quero falar sobre o Pittsburgh Steelers, cara. Porque assim, ó, o Pittsburgh Steelers, eu não me empolgo com esse time do Pittsburgh Steelers, essa é a verdade. Eu não me empolgo. Eu acho um time chato de ver jogar no lado ofensivo da bola, sabe? Eu olho e penso, pô, não dá pra esse time competir com os melhores e tal. Mas esse time tá 4-2, cara. Esse time tá 4-2, ontem ganhou dos Rams. Eu não sei, eles dão um jeito de ganhar, cara. Sabe? Eu até coloquei aqui na pauta, são os Steelers o Boca Juniors da NFL?
Eu acho que serem o Boca Juniors combinam com uma coisa. Toda vez que o time começa lento no ataque é porque tá jogando fora de casa. E no segundo tempo eles estão jogando na própria La Bombonera. Porque, mais uma vez, né, os Steelers começam muito lentos a partida, eu acho que ficam devendo bastante nesse sentido. E a conexão do Pickett com o George Pickens, quando ela aparece, ela é muito difícil de parar.
Uma conexão pequena. Não posso falar isso da censura.
Cara, a impressão que eu tive desse jogo do Pittsburgh Steelers é o seguinte. É exatamente o que você falou. É o Boca Juniors da NFL. Eles vão estar ali competindo. Eles têm pontos positivos, têm pontos que não são tão positivos, mas toda vez eles estão ali enchendo o saco de
clientes. Cara, eu não... E assim, ó, eu olho pra esse ataque, meu Deus do céu, Najee Harris. O homem parece que tá com um saco de cimento nas costas. Mas de repente aparece lá, pinga no red zone, touchdown Najee Harris. Aí eu olho, meu Deus do céu, esse ataque aéreo não tá fazendo nada. Aí no último quarto eles conseguem... Você olha, tá um recebedor com 100 jardas, outro com 80, do nada. Sabe, cara? O Pittsburgh Steelers, eu não gosto muito desse papo, assim. Ai, mística, não sei o quê. Mas tem coisas que é meio incontestável, cara. Eu acho que o Pittsburgh Steelers passa por ela. O time tem uma mística ali que é surreal, cara. Porque olha pro elenco do Pittsburgh Steelers e me diz se isso aí é time pra brigar pra tá 4-2 nesse ponto da temporada.
Não é. Nem precisa abrir o elenco assim, não é, sabe?
Sabe, não é. Então,
e é interessante de olhar esse elenco, que é esse time, desculpa, David, eu já te devolvo a palavra, porque é o seguinte, os próximos jogos são Jacksonville Jaguars, aqui tá aparecendo em casa, Tennessee Titans em casa, Green Bay Packers em casa. Claro, aqui eu tô chutando pro futuro, mas não é exatamente o cenário mais impossível do mundo que esse time fique 7-2.
E estando 7-2, tá com uma classificação muito próxima, né?
Sim.
Ficaria com uma classificação muito próxima. Então, assim, cara, pra mim é ganhar um monte dos Rams, ok? Os Rams não são um super time, né? Mas jogaram bem defensivamente. A gente viu o Minka Fitzpatrick com um belo jogo. A gente viu o TJ Watt conseguindo uma interceptação. A gente tem o Joey Porter aparecendo mais. O Cooper Kupp ficou selado, teve uma participação bem discreta, apesar de ter anotado um touchdown. E por aí vai, cara. Então é um time que vem encontrando formas de vencer. E eu vou te dizer, cara, eu vi o condensado desse jogo, foi um dos primeiros que eu vi hoje de manhã, é um time que ofensivamente ontem mostrou algumas coisinhas mais interessantes também, hein?
Eu acho que o Matt Canada, ele tá soltando um pouco mais o ataque, o que, claro, é uma necessidade muito grande, porque é um dos ataques mais insossos da NFL, mas... Assim, eu não tive essa impressão, então eu queria ouvir o que você acha que o ataque tá fazendo de diferente.
Cara, eu vi um ataque tentando pelo menos ser um pouco mais agressivo, sabe? Um ataque tentando trabalhar algumas coisas assim no jogo terrestre, por exemplo. Não foi assim muito efetivo ainda, tá? Mas tentando trabalhar algumas corridas um pouco mais criativas, tá? Eu acho que não é só aquele entrega a bola na dive e vai embora, sabe? A utilização do Jaylen Warren me agrada. Eu acho que é um ponto positivo. Eu acho que você tem que colocá-lo, inseri-lo no plano de jogo, tá? Ele teve menos carregadas que o Najee Harris, mas até aí tudo bem. Mas você tem que colocá-lo em situações, sabe? É um cara que pode aparecer em alguns jogos como recebedor também. Então, assim, pequenas coisas, né? Não coisas assim que... mudanças drásticas, porque também é difícil fazer isso no meio da temporada. Mas a gente já vê alguma coisinha.
Não é, com relação ao jogo terrestre, eu acho que isso ficou bem evidente no touchdown do Warren, né? Ali é uma coisa que... É um desenho de jogada que a gente não viu tanto com o Matt Canada. Eu confesso que eu não senti tanto isso. Talvez um pouquinho mais essa questão da agressividade, mas... não o suficiente para eu achar que foi uma mudança considerável do ataque do Pittsburgh Steelers. Mas vale notar duas coisas. Primeiro que ontem o Deontay Johnson voltou. Já teve uma atuação bastante importante. E de novo, cara, o George Pickens. Como esse cara é bom. Como esse cara é talentoso. Como ele faz o difícil parecer fácil. Sabe? O Kenny Pickett não é um grande quarterback. A gente tem várias e várias críticas para ele. Mas ele desenvolveu uma forma de se entender em que ele conecta bola 50-50, conecta back shoulders com frequência, sabe explorar o recebedor que ele tem, e eu acho que isso faz ele um quarterback melhor, que parece mais efetivo. Só não, um ponto negativo ponto, desse ataque, que eu acho que não,
ponto que eu não tinha pensado
esse. Foi o seguinte, no último quarto, tanto o Pickens quanto o Deontay Johnson tiveram faltas pessoais que...
Bobas, né?
Assim, não precisa, sabe? Você é um time que você não é dominante e que você vai ganhar esses jogos assim, na marra. Essas faltas fazem a diferença.
Eu concordo com você. Eu não tinha parado pra pensar nesse ponto do Pickens que você falou. Mas é isso, o Pittsburgh Steelers, aos pouquinhos, está vivo, né? Está vivo e vai dominando. Mas eu quero saber agora uma outra coisa. Quero saber se Sean McDermott está habilitado. Eu sou de Santa Catarina, que perto, dá uma horinha e pouquinho, fica o Beto Carreiro World, né? E lá tem montanhas russas maravilhosas. Sean McDermott está habilitado a trabalhar como operador dessa montanha russa?
Porque mais que habilitado.
Esse Buffalo Bills é uma montanha russa sem fim, né?
Não, mais que habilitado. É um nível de altos e baixos, que nem aquelas montanhas russas que você vê no Hills Instagram, você conseguiria encontrar. Sabe, como é que um time consegue ser tão dominante contra o Miami Dolphins, consegue parar aquele ataque da forma que parou e faz esses últimos dois jogos contra Giants e Patriots? Não tem lógica pra mim. Não tem explicação racional pra explicar o Buffalo Bills de 2023.
E quem diria que os Patriots só precisavam fazer o feijão com arroz, hein? Fizeram o básico ontem. Quem diria que passar a bola pro Devonta Parker não é uma boa ideia? Que colocar o Kendrick Bourne, que ok, não pode não ser maravilhoso, mas dentro do que o grupo tem, é o melhor dos recebedores, seria uma boa ideia. Quem diria que talvez proteger o Mac Jones com 6 homens, às vezes, fosse uma boa ideia, né? Quem diria, hein?
Quem diria que usar o Stevenson no jogo aéreo seria uma boa ideia?
Quem diria, hein, Patriots? Poxa, o feijão com arroz, hein? O Demario Douglas apareceu, a gente viu aí... O Pharrell Brown tendo espaço, né, com 2 recepções para 51 jardas. Olha, o básico às vezes funciona, né? O básico às vezes funciona. Mas os Patriots têm seus méritos nessa vitória, obviamente. Justamente por isso, por ter feito o básico. O Mac Jones conduziu uma campanha nos 2 minutos para virar o jogo, né? Depois de ter tomado a virada, poderia ter se encolhido, poderia ter... ficado ali receoso e encurtado o braço, não. Foi e virou o jogo, né? Agora, Buffalo não pode, com todo respeito ao New England Patriots, Buffalo não pode perder esse tipo de partida. Perder para os Jaguars, ok, né? Normal, faz parte do jogo, tá? É um bom time também, mas eles não podem perder esse tipo de partida pro New England Patriots, que custa caro, hein?
Não podem, Devão, não podem. Eu acho assim, os Bills, no melhor nível deles, são um dos melhores times da NFL. Isso a gente já falou várias vezes e continua sendo verdade. Mas a cada semana que passa, eu tenho minhas dúvidas com relação à frequência que eles conseguem encontrar esse melhor nível. Porque é um time muito inconstante, muito, muito, muito inconstante. Teve 3 partidas muito boas essa temporada. 2 delas foram contra Raiders e Commanders, que sinceramente não são grandes adversários. E depois a partida contra Miami Dolphins não conseguiu produzir nada. Eu sei que tem lesões na defesa, sei que tem vários jogadores importantes que estão perdendo bastante tempo. Sei que o Ed Oliver estava fora ontem, mas desculpa, isso não é justificativa. E eu concordo com você que tem muito mérito dos Patriots ontem. Eu acho que me chama a atenção algumas jogadas, a compostura do Mac Jones sob pressão. Sabe, que a gente criticou bastante isso dele já nessa
temporada. Não, é verdade. É verdade.
Mas ao mesmo tempo a diferença de talento é muito grande.
O que me chama a atenção é como os Bills seguem tendo os mesmos problemas ofensivos e não resolvem, sabe? O jogo terrestre com os running backs, ele é abandonado ao primeiro sinal, sabe? Abandona, vamos passar a bola e dane-se. É incrível como esse time não consegue entender, né, que ele precisa, e não é o Dalton Kincaid vindo ali que vai ser esse cara. Ele é até um bom jogador, ontem teve uma boa partida com 75 jardas e tal, mas você precisa ter um wide receiver número 2 para jogar no lado oposto ao Stephon Diggs. Você precisa ter, cara, sabe? E o time não ajustou isso, sabe? Os turnovers, o Josh Allen com um turnover na primeira jogada, Então, assim, são erros repetidos no lado ofensivo da bola, sabe, que fazem com que o time demore. E me parece que os Bills acham, assim, que eles vão vencer o jogo a hora que quiserem, cara. Em determinados momentos eu tenho essa impressão que os Bills acham que eles vão vencer a hora que eles quiserem, ofensivamente falando, sabe? Só que aí acontece isso aí que aconteceu ontem, né?
Eu não sei se eu concordo tanto com isso, e não de uma forma assim, discordando de você. Eu acho que o problema é outro. Eu acho que a comissão técnica dos Bills, ela simplesmente não tem respostas, sabe? Porque assim, olhando os números de forma fria, o Gabe Davis, que você mencionou, que é, na prática, o segundo recebedor, ele teve 6 targets ontem, e ele teve uma recepção para 5 jardas, sabe? O Gabe Davis, ele não é um cara efetivo, tendo volume nesse ataque. Ele é um cara que a única coisa realmente boa que ele vai fazer é sendo um cara que correu rotas verticais, seja assim, uma goal completa ou seja uma post, que aí ele dá uma opção muito boa pro Josh Allen. A gente viu isso funcionando em 2021, e ano passado, quando ele precisou ter um papel maior nesse ataque, a gente viu o desastre que foi, e que continua sendo. Só que o Ken Dorsey, ele não ajusta pra isso. E o que mais me incomoda nesse ataque do Buffalo Bills é o seguinte. 2022, Josh Allen, média de 8 carregadas por partida. Esse ano, nas primeiras 7 partidas, a média de 4,14. Você tem uma Ferrari. Eu entendo você não querer expor o seu quarterback a tantas pancadas. Eu entendo a lógica disso. Só que Josh Allen é um cara que funciona melhor quando você faz isso. Ele é um cara que funciona melhor baseado no risco. Você aceita essas coisas vindo dele. E eu não entendo essa insistência do Ken Dorsey de tirar a bola das mãos do Josh Allen, de não deixar ele correr esse ano. Porque eu acho que os Bills estão perdendo muito poderio ofensivo, não deixando o Allen fazer uma das coisas que ele melhor faz.
Concordo. Talvez não tenha respostas. O Ken Dorsey pode ser um cara que talvez... Acho que é um erro tê-lo mantido, talvez. Acho que essa temporada vai nos dar a resposta definitiva, né? Mas não me agrada como ele tem pouca capacidade de variar esse jogo, sabe? E aí você vê o Josh Allen cometendo alguns erros que no tempo do Brian Daboll a gente via minimizados, né? Essa é a realidade. Assim, tudo bem, pode ter maximizado algumas big plays e tal, mas a gente vê, minimiza, né, os erros do Josh Allen, o sistema anterior, né? Então eu não sei até que ponto que eu gosto disso, não. Vamos passar aqui para falar da VeigaBets Investimentos, nossa patrocinadora oficial, atuando no mercado aí desde 2020, com mais de 3 milhões investidos nesse momento e aproximadamente 250 clientes. Mercado focado nas apostas especializadas em NFL, Major League Baseball, futebol português e uma estrutura com mais de 40 funcionários, com processo totalmente formalizado, com contrato e tudo mais. Broker da VeigaBets, serviço diferenciado, e eu indico. Os contatos estão na descrição do podcast, você fala lá com o nosso amigo Vinícius Veiga. Vamos seguindo, Bulho. E é justo dizer que o coletivo tem impactado mais, e eu tenho algumas estatísticas interessantes para esse 6-1 dos Chiefs do que apenas Patrick Mahomes. Eu sei que ele vem de um jogo de 400 jardas, é meio estranho falar isso, né? Mas eu tenho uma estatística aqui que eu gostaria de, antes de passar a palavra para você, tá? Falar aqui. Os Chiefs, média de pontos marcados por ano na semana 6. Essa é a menor média deles, até a semana 7, desculpa, até os 7 primeiros jogos, né? 25 pontos marcados. É a menor pontuação da era Mahomes. Em 2021 eles estavam com 26. E em 2019 eles tinham 28, tá? Anote. Agora, média de pontos cedidos, tá? Opa, acho que eu fui no mesmo aqui, deixa eu ver onde é que eu salvei. Opa, marcados, cedidos. Aqui, tá? Os Chiefs, em nenhum dos anos da era Patrick Mahomes, cediam até a semana 7 uma média menor que 20 pontos. Para se ter ideia, 26, depois caiu ali para casa dos 21 em 2019, 20 em 2020, 29 em 2021, 2022 era 24, e nesse ano eles cedem 15 pontos por jogo.
E mesmo assim, eu acho que eu não concordo com essa afirmação inicial de que o coletivo tem impactado mais que o Mahomes. Você concorda? Você tá com essa?
Eu acho que, assim, é o time menos dependente do Patrick Mahomes das últimas temporadas. Porque, assim, você tá marcando menos pontos e tá sofrendo menos pontos. Então, o time tá vencendo. Óbvio que você precisa do seu quarterback pra vencer. É óbvio que ele tá tendo que fazer aqueles bonecos trabalharem, né? Que ele tem lá para além do Travis Kelce. Mas é um time que perdeu, aí o Jerick McKinnon também não tem produzido como recebedor, a gente viu o Marques Valdes-Scantling ontem aparecendo, mas estava sumido e tudo mais. Mas quando eu olho para essa defesa e vejo ela produzindo nesse nível, para mim sim, para mim é o time menos dependente. Isso quer dizer que ele é pouco dependente? Não, mas é o menos dependente da era Patrick Mahomes.
Eu acho que menos dependente sim, mas assim, eu acho que é uma coisa um pouco diferente dizer que o coletivo tem impactado mais que o Mahomes, sabe? Porque assim, na minha visão, hoje, depois dessa partida contra o Los Angeles Chargers, eu queria falar um pouquinho dos Chargers depois, mas o Mahomes, ele se colocou na condição de brigar pelo prêmio de MVP. A gente até comentou tal, que ele tava nas odds, mas eu acho que essa foi a partida definitiva que colocou ele nessa briga, porque... Cara, com todo o respeito do mundo a todos os nomes que eu vou citar aqui, tá? E óbvio que eu vou tirar o Travis Kelce da equação, mas Marques Valdes-Scantling, Rashee Rice, Sky Moore, Kadarius Toney, são caras que a gente tá falando há não sei quanto tempo que não é um grande grupo de recebedores, e não é mesmo, e o Mahomes ele continua sendo um cara que semana sim, semana também, joga muito bem, sabe? A gente já comentou sobre aspectos táticos do time. Não tem mais esse elemento de explosividade. Não tem mais tanto um elemento de ganhar jardas após a recepção. Tá. Mas olha quanto o Mahomes teve... Ia falar alguma coisa?
Mas olha só. Qualquer uma das partidas, tá, dos Chiefs nesse ano, se o ataque tivesse anotado 22 pontos, o time teria vencido.
Não, tudo bem. Mas eu acho que isso
cederam
também...
Os Chiefs cederam menos de 20 pontos em 4 dos 7 jogos. E nos outros 3 eles cederam 20, 20 e 21. Sendo que eu não estou contando pontos aqui provenientes de turnovers ou de special teams, nem nada, tá? Que, por exemplo, contra os Lions, a gente sabe que 7 pontos vieram do lado ofensivo, uma pick 6, tá? Nem levantei esses dados. Então... Assim, o Mahomes continua tendo grande impacto, pra mim, óbvio. Mas esse time, pra mim, tá, depende muito menos do Patrick Mahomes do que dependia. E eu acho que o coletivo, nesse ano, está impactando mais.
Não, nesse ponto sim. Tipo, eu discordo desse ponto do quem impacta mais. Eu acho que é o único ponto que eu discordo realmente. Eu acho que o Mahomes ele ainda impacta mais. Mas o que eu acho que a gente está alinhado, talvez pelo que você está falando, é o seguinte... Uma discussão que a gente teve há 2 ou 3 podcasts. Se esse era o time dos Chiefs mais ferível dos últimos anos. E eu falei que eu achava que não. Sabe? E justamente pela defesa. Justamente porque o ataque não estava tendo essa necessidade de pontuar tanto. Eu ainda acho isso. Só que eu acho que, mesmo com essa excelente defesa, os Chiefs não estariam 6-1 sem o Patrick Mahomes. Porque ele tá fazendo esse ataque parecer muito melhor do que ele seria com um quarterback mediano, comum.
Sei, cara. Eu acho que ele tá jogando bem, mas eu já vi alguns jogos do Patrick Mahomes que foram abaixo do padrão Patrick Mahomes, e principalmente porque o Mahomes tem um problema, né, que é a sua necessidade de hero balls e tal, quando as coisas o frustram. Vamos lá, quando a gente pega o ataque dos Chiefs nesse ano, eles têm 4 jogos para baixo de 25 pontos, o que para o padrão dos Chiefs, né, como a gente acabou de ver, não é uma coisa tão comum, tá? Voltando lá na estatística, opa, perdi aqui. Voltando na estatística, os Chiefs nunca tinham média abaixo de 26, tá? Nunca tinham média abaixo de 26, foi o pior disparado. 28, 31, né? Ok, as peças não são das melhores, né, ao redor do Mahomes, mas esse time foi marcar mais de 23 pontos contra o Minnesota Vikings uma defesa extremamente esburacada, né? Contra o Los Angeles Chargers, uma defesa que é uma mamãe. Contra o Chicago Bears, que a gente acho que também não precisa nem comentar. Então, assim, novamente, não estou tirando o mérito do Patrick Mahomes. Eu acho que ele é vital aqui para esse time. Mas eu acho que esse ano o coletivo tem se sobressaído em relação ao Patrick Mahomes, sabe? E os turnovers, esse tipo de coisa, continuam aparecendo e a defesa está compensando isso. Então eu acho que nesse ano o coletivo se sobressai sobre o Patrick Mahomes.
Cara, eu acho que essa discussão, ela vale horas, sabe? E claro, não tem resposta certa ou errada, acho que são dois pontos de visões diferentes. Mas assim, o que eu acho que não dá pra discordar, acho que é o grande ponto em comum, é que os dois lados da bola do Kansas City Chiefs, eles são muito, muito bons, principalmente pelos técnicos que ele tem.
Eu discordo de você. Eu discordo. Eu não acho que o lado ofensivo seja muito, muito bom.
Não, eu quero dizer que é potencializado. Pera. Ah. Tipo, que é melhor do que... O Andy Reid faz esse ataque melhor do que ele seria com o treinador comum.
Ah, aí sim. Mas eu não acho que seja bom. Eu acho que o Patrick Mahomes e o Andy Reid e o próprio Matt Nagy fazem esse ataque parecer melhor do que ele é. Agora, o lado defensivo da bola, nesse momento, é realmente muito bom. E muito também mérito do Spagnuolo, mas também mérito da defesa, das peças que estão lá, que estão jogando em alto nível mesmo.
Concordo. Aqui até notícia triste do momento é que o Nick Bolton deve perder 2 meses, né? Com a lesão que ele teve ontem.
Teve ontem, né? Então... Só corrigindo uma coisa que eu falei antes, que você me corrigiu ali, o Cooper Kupp, ele não anotou touchdown, ele anotou uma conversão de 2 pontos contra os Steelers. Obrigado pela correção.
E assim, eu acho que a gente poderia ficar horas aqui nessa discussão do Mahomes ou da defesa. No fundo, Kansas City ontem provou que é, assim, de muito, muito longe, o melhor time da divisão, tá? Já não tem competição, cara. E aí eu vou puxar esse ganchinho pra falar bem rapidinho do Los Angeles Chargers aqui, Leivão. Vou repetir o que eu falei pra você em off. Eu não consigo sentir nada vendo esse time, sabe? Eu não consigo sentir mais raiva pelo que esse time faz defensivamente com o Brandon Staley. Eu não consigo mais sentir tesão vendo esse ataque com o Justin Herbert. Eu não consigo sentir nada. É um time tão insosso, um time tão mal treinado, um time que fica tão abaixo do que poderia jogar, que eu acho que só vou conseguir sentir alguma coisa quando esse Staley foi demitido.
Eu concordo com você. O Brandon Staley tem grande parcela de culpa, né? Não há dúvida pra mim quanto a isso. Eu acho que é cristalino isso, mas eu quero também colocar na conta dos jogadores. Tem muita gente produzindo abaixo do potencial, inclusive o seu Justin Herbert, né, o incriticável, porque assim, se criou a narrativa de um Justin Herbert que era muito criticado antes do draft, e aí parece que aí, como ele é muito bom e ele realmente é um belo quarterback, tudo que se fala dele não se pode criticar o Justin Herbert, né? Jogando bem abaixo do seu padrão, tá? Jogando bem abaixo do seu padrão. Ah, o suporte não é dos melhores. Ok, mas o que depende dele também não tem sido bem feito. Ou alguém vai me dizer que as 2 interceptações que o Justin Herbert sofreu, o Brandon Staley entrou no campo para lançar? Né? As 2 interceptações, a primeira com ele travado no alvo? Sabe? Não dá para ficar toda hora dizendo que tudo é culpa de alguém em relação ao Justin Herbert. Tá? Então ele precisa jogar melhor, ele não tá jogando o melhor futebol americano dele, tá bem longe disso. Então assim, tem muitas peças aí que também, talvez seja hora de reconsiderar algumas coisas, né, numa montagem de elenco e tudo mais que os Chargers precisam fazer. Mas eu acho que esse ano vai estar bem complicado para eles. Vamos passar pro próximo jogo? Vamos falar aqui da vitória do Denver Broncos, rapidinho sobre esse jogo. Vitória do Denver Broncos sobre o Green Bay Packers, 19-17. Vou resumir minha opinião. 2 times ruins que não vão a lugar nenhum, tá? 2 times que ainda conseguiram correr com a bola um pouquinho, que tem umas peças ou outras interessantes no elenco, mas o Russell Wilson é ruim? Não, mas ele também não é bom como se esperava quando se trocou por ele. E o Jordan Love é o seguinte, cara, me falaram que ele ficou 3 anos no banco pra aprender com o Aaron Rodgers. Eu acho que ele era na escolinha do professor Raimundo, né? Porque se o que ele aprendeu foi isso aí, pelo amor de Deus. O Jordan Love tem jogado mal nas últimas semanas. Não é meia boca, não. É mal, tá? E ontem contra Denver ele jogou mal de novo, tá? Jogou mal de novo. E o Green Bay Packers tem que colocar uma pulga atrás da orelha aí, porque, olha, depois das duas, três primeiras semanas aí, o Jordan Love tem sido um quarterback bem ruim.
Sem dúvidas, ele tem sido ineficiente, impreciso, tomando decisões ruins com a bola, e isso é refletido bastante no ataque, né? Os primeiros pontos ontem vieram depois de 35 minutos de jogo. Até aquele passe para touchdown, pro Romeo Doubs, ele foi um passe bem ruim, se você parar para analisar o passe em si.
Ah, os touchdowns dele foram...
O segundo, a bola desvia na mão do recebedor e cai no colo de Jalen Reed, assim.
Do outro.
Cara, tudo que a gente falou nas primeiras 13 semanas sobre compostura, sobre entender o momento, aquelas qualidades que a gente falou que ele tava mostrando, que ele precisava de mais consistência, sumiram. E claro, a interceptação no final do jogo, ela mostra bastante o que a gente tá falando. Claro que ele tem que forçar a bola pela situação de jogo, mas aonde ele forçou, a decisão que ele tomou foi muito ruim. No fundo, eu tô com você. São dois times ruins que fizeram uma partida ruim, que não vão a lugar algum. Se tem alguma coisa de positiva pra falar, eu acho que eu falaria da defesa do Denver Broncos, mas mesmo assim, não enfrentou um super ataque pra gente medir o nível, assim, de evolução.
Ela vem evoluindo nas últimas semanas, né? Vem evoluindo nas últimas semanas, mas mesmo assim, tá longe do ideal e tal. Dois times que têm duas vitórias, os Packers 2-4, e os Broncos 2-5, né? Então não vamos nem gastar muito latinha aqui falando desse jogo, era mais para dar uma linha aí sobre o Jordan Love, já que é uma narrativa interessante, né? Do quarterback que substituiu o Aaron Rodgers, mas ao visto passou aí na escolinha do professor Raimundo os últimos 3 anos. Bom, mas agora eu quero falar da nossa parceria com a Caphead, a parceira do ProFootball. É lá que você encontra os produtos com a cara do site. São camisetas, moletons e canecas relativas ao mundo da NFL, mas, claro, com o nosso toque especial. Tudo isso com a qualidade da Caphead, que já tem entre seus parceiros referências como o Trivela e o Bola Presa. Acesse caphead.com.br e garanta já os seus produtos. Mulho, passemos para la noche de domingo. Os Eagles são tão bons que até quando reclamam deles, eles são bons, né? Esse time dos Eagles... eu não sei, as pessoas eu acho que são meio alarmistas em relação aos Eagles. Ok, perderam dos Jets, um jogo que não deveriam perder, né? O Jalen Hurts realmente não tá tendo a melhor temporada também uma oscilação em relação ao ano passado maior do que o esperado, mas é um time ainda muito bom, né? A forma como o time dominou a linha ofensiva dos Dolphins ontem fala muito sobre isso.
Fala, eu acho que esse era o jogo que o torcedor do Philadelphia Eagles tanto pedia, né? Que rolou uma espécie de inconsistência nas primeiras semanas. A derrota pelos Jets acentuou esse discurso de que o time não era tão forte. E cara, eu acho que não tinha partida melhor pro Philadelphia Eagles aparecer. Porque enfrentou um baita time. Foi em horário nobre, isso sempre chama a atenção das pessoas. E todo mundo que precisava jogar bem, jogou. O AJ Brown foi fundamental. O Hassan Reddick foi fundamental. O Darius Slay apareceu com interceptação crucial no segundo tempo. O Philadelphia Eagles, ele jogou ontem, na minha opinião, como time que se esperava que ele jogasse durante toda a temporada. Mas, assim como a gente, nas primeiras semanas, alertou para a inconsistência do time, a gente tem que esperar para ver se esse nível vai se manter por mais algumas semanas.
E olha a situação. Ontem, o Harry Mostert teve 45 jardas totais corridas. 41 delas foram após o contato. Ou seja, e uma corrida foi de 21 jardas. Então, se tira essa corrida maior, você vai ver que não sobra muita coisa, né? Dominou pelo chão e isso obrigou o Miami Dolphins a ser aquele time do final da temporada passada unidimensional. E aí isso pesou contra o Miami Dolphins. Né? Os Dolphins não conseguiram ter explosão ofensiva, foram só 10 pontos. Eu acho que a defesa dos Dolphins já evoluiu, sabe? Ontem travou algumas vezes o run pass option, conseguiu algumas boas jogadas contra o jogo terrestre, tá? Mas ainda é uma defesa que cede algumas jogadas grandes, né? Vide aquela bola pro AJ Brown, em alguns momentos ainda tem que passar por uma maturação, principalmente na secundária. A minha questão é, o Miami Dolphins, quando enfrentou dois adversários mais fortes, não conseguiu vencer, né? Ontem competiu muito mais, esse jogo foi bem diferente do jogo contra Buffalo, esse jogo estava 24-17, com quem estava em condições de pontuar era o Miami Dolphins, né? Poderia ter ficado 24-24 quando o Slay consegue a interceptação. Então já é diferente. Porém, o Miami Dolphins precisa começar a vencer esse tipo de jogo. Senão vai ser porteiro da AFC, hein?
Não, precisa e eu acho que o ponto-chave é o que você falou. Ontem o time competiu muito mais do que competiu contra o Buffalo Bills. Eu acho que seria uma derrota que eu ficaria muito menos incomodado. Claro, novamente tem os desfalques na linha ofensiva, os Dolphins tendem a ser um time mais completo que isso, mas eu citei, mas eu ia dizer que não é a desculpa, sabe?
É, todo time tem. Se for falar de desfalque, de linha, de jogador que tá fora, nós vamos fazer um outro programa, porque não dá, cara, é muito, sabe? É muito, todo time tem. Os Dolphins têm que aceitar que eles, então, não têm profundidade. Então, essa é a realidade.
Não, eu tô com você. Eu acho que explosividade à parte, um bom time, ele tem esses caras prontos quando você precisa. E Miami não tá mostrando essa profundidade de elenco. O que eu acho dessa partida é o seguinte. Que Miami precisa encontrar formas de correr com a bola, mesmo com essa linha ofensiva não tão bem. Porque não dá pra depender, assim, de... Claro, você olha os números frios. O Mostert teve 5 pontos de jardas por carregada. Nossa, muito bom. Mas é o que você falou. Boa parte disso veio de uma big play. Veio de uma corrida longa. Tira isso, Miami não conseguiu correr com a bola. E aí entra esse ponto da linha ofensiva também, claro. Mas independente do talento que tenha com o Tyreek Hill e com o Jalen Waddle, se o seu ataque vira multidimensional, você vai sofrer. Miami tá sofrendo nessas condições.
É verdade. Não dá para ficar unidimensional e isso foi visto na temporada passada, né? Como esse time sofreu quando ficou unidimensional. Precisa conseguir encontrar a resposta. Os Eagles estão 6-1, assim como os Chiefs. Hoje à noite, né, jogam São Francisco 49ers e Minnesota Vikings. E aí, se esses times, se os 49ers vencerem, também ficam 6-1. E uma boa notícia, nos últimos 3 anos... 7 times ficaram 6-1, todos foram aos playoffs, então é isso que aí a gente pode enxergar esses 3 times com um pezinho muito forte na pós-temporada. Vamos rapidinho, uma linha sobre cada um dos jogos que a gente não falou. Bears e Raiders, vitória dos Bears 30-12 sobre os Raiders.
Outro jogo ruim entre 2 times ruins.
Mas os Bears, o Josh McDaniels tem muita parcela de culpa nessa derrota. E ele é um treinador bem ruim também. Browns 39, Colts 38.
Devão, peraí que teu mic começou a travar agora, que você falou dos Bears e Raiders.
Bears e Raiders travou? Melhorou agora?
Não, tá, ele tá travando bastante.
Ué? Lá, 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 lá.
Ainda tá travando.
Não sei o que é, cara, que...
Agora melhorou.
É? Então tá, pessoal, deu uma travadinha aqui, eu não vou editar, tá? Vamos lá. Bears e Raiders, pra mim, o Josh McDaniels tem grande parcela de culpa nesse time dos Raiders ser tão ruim, tá? Vamos seguir aqui. Browns e Colts, vitória dos Browns, 39-38 sobre os Colts.
Os Colts saem dessa partida cabeça erguida porque o time é muito bem treinado.
E eu não gosto de falar de arbitragem, não falei no jogo dos Eagles que teve várias marcações controversas contra os Dolphins, mas a marcação de pass interference contra os Colts foi uma das coisas mais surreais dos últimos anos, porque nem o Shaquille O'Neal pegaria aquela bola, tá? Nem o Shaquille O'Neal pegaria aquela bola, pra mim era totalmente uncatchable. Mas assim, os Browns também são um ótimo time. Foi um ótimo jogo de duas equipes que são muito melhores do que se esperava. Giants 14, Commander 7.
Ron Rivera precisa atualizar o LinkedIn.
E a defesa dos Giants acordou, cedeu 21 pontos nas duas últimas partidas e tem gente na linha defensiva jogando muito bem. Falcons 16, Buccaneers 13.
Eu não faço a menor ideia de quem vai ganhar nesse salto.
Eu também não. E os Falcons jogaram sem o Bijan Robinson, e antes que as pessoas saiam gritando, ele não estava passando bem. Essa é a informação que a gente tem, tá? mas o Desmond Ridder precisa cuidar dos turnovers. Ele evoluiu como passador nos dois últimos jogos. Se ele conseguir controlar os turnovers, a coisa fica bem melhor. E para fechar, o único jogo que falta, Cardinals e Seahawks, vitória do Seahawks por 20 a 10.
Cara, o Geno Smith, ele tá jogando bem, mas ele precisa parar de cometer turnovers na red zone. De novo, isso foi um problema.
É. E o Jackson Smith e Jigba ganhou um pouco de espaço, o DK Metcalf tava fora, anotou o seu primeiro touchdown. Bom, a parte de futebol americano fica por aqui. Se você só tava aqui por um futebol americano, acabou, eu te agradeço e tal. Hoje eu vou ler uma programação de TV, como fazíamos antigamente com o nosso amigo Anthony Curti. E eu ia procurar do dia do nascimento do Bulho, que é 23 de fevereiro de 96, é isso?
Não, 99.
99, desculpa, 99.
Olhei. Mas, Deivão, coisa... antes de você ler, eu queria aproveitar o momento que eu abri esse link e eu queria deixar uma confissão que eu raramente faço. Essa é a primeira vez que eu faço essa confissão pública pra todo mundo. Eu abri esse link que você mandou e se você descer ele... Tem a foto da Rede Globo com aquele fundo preto e tal, sim, aquele logo mais escuro. É, galera, por favor, não use isso contra mim em momento nenhum, tá bom? Você sabe qual é o maior medo da minha vida?
Qual?
Medo mesmo, medo de sair correndo de casa quando eu era criança e tudo mais. Até hoje
eu não consigo. Plantão da Globo.
Exatamente. Cara, juro pra você. Quando eu era criança, tocava esse inferno de música e eu saía correndo de casa, de medo. Juro, eu me escondia quando era noite. E até hoje, toda santa sexta-feira, passa um carro aqui do lado de casa vendendo carne. E minha mãe costuma comprar não, carne.
Mas ele não usa o Plantão da Globo.
Ele usa a música do Plantão da
Globo. Ah, não acredito nisso.
Moleque, é toda sexta-feira. Eu surto, David. Você não entende.
Cara, o medo que eu tenho. Lógico que isso aí. Você tem que falar com o seu analista e tal, porque não é normal, né?
Eu já falei na terapia.
Não é normal. Mas eu vou ler aqui, então. Aí eu ia ler do dia do nascimento do Bulho, que é 23 de fevereiro de 99, mas não tem. E hoje os principais jornais aí, Folha de São Paulo, Estado, o arquivo deles é pago, né? Então, não tô criticando, tá? Porque nós trabalhamos com paywall também, mas hoje é pago, então não vou pagar só para olhar programação de TV. Então, vou ler do dia 21 de fevereiro de 1999, a exatos 3 anos e alguns meses, né? Vamos lá, vamos ver. Era um domingo, tá? Eu vou ler aqui, ó. TV Cultura. TV Cultura tinha Viola Minha Viola, De Manhã, Cocoricó, né? E algumas coisas como me surpreendem. Às 19 horas, Heineken Concerts, 98, Liminha, segunda parte. O que é isso? Não faço ideia. Você faz
Liminha
ideia?
Liminha não era assistente de palco de algum...
Não, mas eu acho que é um produtor musical também, cara. Que é um produtor musical, Liminha, muito famoso, sabe? Mas não sei, concerts dele. Liminha, produtor musical e ex-baixista.
Mas tinha o glorioso Cartão Verde às 10 horas da noite, que devia ser legal pra fechar a noite.
Eu gostava de ver as mesas redondas, tá? Da cultura eu não via muito, confesso. Tá? Não via muito. SBT, vamos ver o SBT, Canal 4. Aliás, na minha infância a gente lembrava dos canais pelo número, sabe? O SBT, Canal 4, começava de manhã ali, tinha o Pesca e Companhia, né? TV Tigre, que possivelmente era alguma coisa patrocinado. Siga Bem Caminhoneiro, né? Sérgio Reis do Tamanho do Brasil. E aí às 11, ó, Xena, a Princesa Guerreira. 12 horas, o Fantasia com Carla Pérez. Esse programa era horrível, tá? Horrível. E aí entrava a programação Silvio Santaniana, né? Com Tentação, Domingo Legal às 3 horas. E olha o Domingo Legal, cara. Ele começava às 3 e o Gugu ficava no ar até às 8h30, cara. Era um red zone.
Um dia eu conto pra vocês o que realmente aconteceu com o Gugu.
Tá. E aí, Em Nome do Amor, Sorteio da Telecena, Topa Tudo por Dinheiro, De Frente com Gabi. E aí, no, filmes depois, né? Frankenstein, O Monstro das Trevas e Zoot Suit.
Mas eu vou contar uma coisa pra você. Tipo assim, desde que eu me lembro, por gente, a programação do SBT no domingo, ela era basicamente um monte de coisa antes, e aí o grande show era o programa Silvio Santos.
É isso aí mesmo. Sempre foi. Ali, o Domingo Legal, ele ocupa uma lacuna já do Silvio já mais velho, assim, né? Entregando a tarde pro Gugu. Então o Silvio, ele entra ali às 8h30 da noite já, tá? Com o Em Nome do Amor e depois o sorteio da Telecena e o Topa Tudo.
Você já comprou a Telecena na sua vida?
Já comprei, sim. Já comprei, sim. Ia comprar pra minha avó, comprava pra mim e tal, já comprei. Minha avó, inclusive, ganhou uma vez no menos pontos. Mas não era muita grana. Vamos ver a Globo. A Globo, programação padrão, né? Globo Rural, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Globo Rural, Esporte Espetacular, A Turma do Didi, Planeta Xuxa, futebol nesse dia, hein? Tinha torneio Rio-São Paulo, que aliás deveria voltar, era muito legal. Vasco e São Paulo para todo mundo e apenas para o Rio, Santos e Botafogo. Ó, o clássico da Copa de 70, das primeiras três Copas, Santos e Botafogo e Vasco e São Paulo. Aí vinha Fantástico, Sai de Baixo, Domingo Maior, O Justiceiro, Corujão 1 e Corujão 2.
É basicamente agora, a mesma coisa de hoje, né?
É. Não, a Globo é incrível. Agora me surpreendeu que a Record, antes de ser comprada pelo Edir Macedo, ela é uma programação de domingo basicamente infantil, cara. Ela vai das 9 da manhã até 17, 18, com programação infantil, desenho, filme infantil e tal. E aí depois tem um Pavarotti e Amigos, sabe? E é basicamente isso aí. A Record não tinha muita bala, não. Mas nessa época ainda existia a TV Manchete, né? Que também já tava meio mal das pernas. Mas de manhã tinha um Jiraiya ali às 10h30, que era legal. Festival de cinema à tarde. Pô, que ideia ruim botar festival de cinema à tarde pra competir com o Gugu e com o Faustão, cara. Que ideia bizonha.
Ah, você não vai ter nada de audiência, né? Nada.
Pra competir com esporte, coisa, né? Não tem como, né, cara? Aí a CNT Gazeta também não via muito, tinha o Hugo lá, que era um joguinho interativo, Mesa Redonda, Futebol e Debate, né? Que aí era com ele, meu Deus, parem as máquinas, Roberto Zavalone, e era isso. E a Band, né, com o Show do Esporte o dia inteiro, ó. Olha, a Band abria 11 horas da manhã o Show do Esporte com Paulistão 99. Possivelmente Série A2, eu imagino que seja isso aqui. Matonense e União São João ao vivo. E, cara, a Band realmente passava o futebol do interior de São Paulo, era forte, né? Eles iam a Matão, a Santa Bárbara do Oeste fazer os jogos aí. E esse jogo de 11 da manhã em fevereiro, amigo, era uma lua pra cada um, hein?
Mas eu vou te contar que, na verdade, a série era um mesmo.
Era um mesmo?
Era, porque em 99, se eu não tô enganado, era aquela época que os quatro grandes entravam só depois, por causa do Rio São Paulo.
É verdade, é verdade. Que é bem provável.
Mas eu vou te confessar uma coisa. Quando eu era criança, o duelo Matonense e União São João, ele tinha um peso ainda. Oh. E São João, quando eu nasci, quando eu era criança, assim, era um time bastante tradicional. Claro, não perdeu a tradição, mas hoje joga o quê?
Não tá ativo.
Não joga mais?
Não tá ativo. O União São João, cara, Veloso jogou lá, Roberto Carlos jogou lá, tá? Teve muita gente boa lá. Era um time que era um time bem tradicional. O estádio Hermínio Ometo ficava meio no meio do canavial e tal. E a Matonense tinha os times aí com o Thailson, o Grafite jogou por lá, foi um dos primeiros times do Grafite. Tinha o atacante Táxi também, que era um nome interessante, tá? Então, eram esses os principais nomes. E aí depois vinha
o Neto jogou lá, se não me engano.
O Neto acho que não, cara. O Neto jogou no Araçatuba, que eu sei.
Ele jogou, eu confundi Matonense com Matsubara. Que eu já li muitas vezes a biografia
Matsubara
do Neto.
Matsubara é do Paraná.
Matonense e Matsubara, eu confundi os dois.
E aí depois vinha uns compactos de Copa do Brasil, Palmeiras, Corinthians, Celta de Vigo e Barcelona, aí tinha vôlei e tal. Então essa era a programação de um domingo de 1999. Pra você que hoje liga no seu streaming, vê tudo na hora que quer. Não, a gente tinha que sentar o bumbum na frente da TV e esperar pra assistir na hora que eles queriam. É isso, gente. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado ao meu amigo Henrique Bulho. Quase 55 minutos de programa. Ficamos nessa. Voltamos na quarta-feira pra você que é assinante. Se você não é assinante, profutebol.com.br para se tornar um. Um abraço, até mais e tchau!